Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é terça-feira, dia 16 de fevereiro de 2021. Eu sou Juliana Sartori e este é o Paraná em Rede. Vamos aos destaques desta edição. Ponta Grossa lança programa para fortalecimento de pequenos empreendedores. Frente parlamentar do pedágio leva discussão a Guarapuava e Francisco Beltrão. Conheça as novas tendências para o mercado de trabalho pós-pandemia. E ainda as informações do esporte, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Nesta terça-feira, as condições de instabilidade enfraquecem no interior do Paraná. Predomínio de sol e sensação de tempo abafado em grande parte do estado. Mas também tem previsão de chuva isolada a partir do período da tarde nas áreas mais próximas da divisa com São Paulo, no litoral, nos Campos Gerais e também no Norte Pioneiro. A temperatura máxima prevista para Paranavaí e Jacarezinho é de 32 graus, em Apucarana 33 graus, Guaíra 34, Londrina e Foz do Iguaçu 31 graus, em Francisco Beltrão 30 graus, Guarapuava 27, Ponta Grossa 24 graus, Curitiba 29 e em Paranaguá a temperatura máxima prevista é de 31 graus. E Maringá entra na segunda semana de paralisação do transporte coletivo. As informações com Luciana Penha.
Mesmo com decisão liminar determinando que 70% dos motoristas do transporte urbano e metropolitano voltem ao trabalho, a frota de ônibus das empresas TCCC e da Cidade Verde ainda está rodando de forma precária. É a segunda semana de greve dos motoristas. Eles pedem a renovação do acordo coletivo e o pagamento de benefícios como o PPR, o Programa de Participação nos Resultados. A empresa alega que não tem condições de pagar o PPR e que não é o momento de discutir o acordo coletivo. O sindicato, citado na liminar judicial, diz que a paralisação é espontânea. Enquanto isso, vem mais uma semana difícil para os passageiros. Marli Rosalém, de Dr. Camargo, diz que ela e outros trabalhadores estão pagando micro-ônibus, R$ 8,00 cada viagem.
Hoje eu vim de micro-ônibus, que tem um motorista que carrega o pessoal da aula. Como não tinha aula hoje, aí ele cedeu o ônibus, né, e trouxe nós e...
Cobrou quanto?
Cobrou R$ 8,00.
Por pessoa?
Por pessoa.
E por viagem?
Isso, e vai cobrar R$ 8,00 para levar nós embora. Vai sair 5h45 para pegar o pessoal que ele trouxe. É. Porque a circular não passou. Fiquemos na mão de novo. E ele vai fazer hoje e amanhã, né? Aí depois, se não voltar, aí nós não sabemos do que vai vir.
Elisângela dos Santos está vindo de Sarandi de carona com o marido e nesta manhã viu uma turma de trabalhadores na BR-376 esperando um ônibus metropolitano de outra empresa.
Nosso bairro mesmo, como não está tendo um ônibus, eles estão indo para Colombo. Hoje eu passei junto com meu esposo. Muitas mulheres, homens, todos na Colombo, uma escuridão danada. E ali não tem ponto, na verdade. E eles esperando para poder passar, para poder dar um jeito na segunda-feira de vir trabalhar.
Eles estavam esperando o ônibus de uma outra empresa?
De outra empresa, porque ali na Colombo passa o Garcia. Então eles estavam esperando ele passar, porque sabe que o nosso não vai vir mesmo.
Agora o ônibus, será que parou para eles?
Essa é uma dúvida, que na verdade eles vão com... Na verdade não é muita certeza, é tudo no incerto. Então, melhor arriscar.
Como você disse, estava escuro e com muita neblina.
Neblina, totalmente fechado. O clima hoje estava fechado, tudo escuro. E doc, a maioria eram mulheres, né? Porque hoje em dia a maioria das mulheres trabalha. E elas que estavam ali num lugar isolado, sem ninguém praticamente, esperando o ônibus passar.
Foi assim que a Rosilda Negrão veio a Maringá. Ela teve que andar um longo caminho a pé.
Então, se tivesse passando, eu pegaria o ônibus Sarandi. Mas ainda não está vindo ainda circular totalmente Sarandi. Principalmente no meu bairro, né? Eu não fiquei sabendo, não estava vindo, porque as pessoas estavam descendo tudo lá na Colombo para pegar de Mandaguari.
Você fez isso?
Eu fiz. Já faz dias já que eu estou fazendo isso. E se não tiver à tarde, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar de Mandaguari e vou descer na Colômbia e andar um bom trecho, está na minha casa. Uns 20 minutos de a pé, até na minha casa.
E não é perigoso descer na rodovia?
é um pouco perigoso, porque as passarelas estão tudo podre, está toda balançando, porque nós temos que passar na passarela em cima, né? E está muito danificada as passarelas, está muito balançando demais. Daí a gente tem medo.
Mas o ônibus está parando para vocês, então, o ônibus de Mandaguari?
De Mandaguari está.
Aí eles param.
Está parando, graças a Deus, porque senão, minha filha, era mais de R$100 de Uber. Mas R$100 de Uber não dá.
Aqui em Maringá, tem gente precisando andar de um bairro para o outro. Foi assim que a Stephanie Castro conseguiu ônibus para ir ao trabalho.
No meu bairro, que é o Jardim Diamante, não tem a linha 138. A gente precisou andar até a linha 137 para poder vir para o trabalho.
A 138 não está passando?
Não está passando. Pelo menos até o que o motorista falou para nós, da 137 não tem a nossa linha.
Atrasou?
Não. Não porque a gente se antecipou, né? A gente ficou meio com medo, saiu mais cedo de casa para poder estar chegando no horário.
Esse outro ponto é mais longe?
É longe. Bem longe.
Tem que andar.
Anda bastante. De a pé, né?
E escuro, né?
É, pois é.
A reportagem percebeu que a greve está perdendo o apoio de muitos passageiros. A própria Stephanie disse, depois de gravar a entrevista, que nesta pandemia muitos trabalhadores tiveram salários atrasados ou reduzidos, mas não pararam o serviço.
De Maringá, Luciana Penha.
Frente Parlamentar do Pedágio agora leva a discussão sobre o novo modelo de concessão a Guarapuava e também Francisco Beltrão.
Guarapuava e Francisco Beltrão são as cidades que recebem nesta semana mais uma rodada de audiências públicas, que debatem o novo modelo de pedágio proposto pelo governo federal para as rodovias paranaenses. Organizadas pela Frente Parlamentar sobre o Pedágio da Assembleia Legislativa do Paraná, as reuniões com lideranças regionais e do setor produtivo, prefeitos e vereadores serão nesta quinta e sexta-feira. Pela proposta do governo federal, as regiões de Guarapuava e Francisco Beltrão estarão nos cerca de 660 quilômetros do lote 6. O lote abrange as rodovias federais BR-163, BR-277, BR-158 e as rodovias estaduais PR-180, PR-182, PR-280 e PR-483. Nelas estão previstas 9 praças de pedágio, sendo 3 novas, a serem implantadas em Ampere, Lindoeste e Pato Branco. Os atuais contratos de concessão dos 2.500 quilômetros do anel de integração se encerram em novembro e as novas licitações estão previstas para este ano. Ao todo, o Ministério da Infraestrutura planeja conceder 3.327 quilômetros de rodovias estaduais e federais, divididos em 6 lotes com 42 praças de pedágio, 15 praças a mais do que atualmente. Em Guarapuava, a audiência pública está marcada para quinta-feira, às 9 horas, na Câmara Municipal. Na sexta-feira, o encontro em Francisco Beltrão começa também às 9 horas, na Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná. A frente parlamentar já levou a discussão para Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina e Cornélio Procópio. As audiências serão transmitidas pela TV Assembleia, site e redes sociais do Poder Legislativo do Paraná. Repórter Amanda Iargas.
E Ponta Grossa tem inscrição aberta para 34 cursos de capacitação profissional. As informações no boletim do Jomar Valença.
Serviços.
A Prefeitura de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, está com inscrições abertas para 34 cursos de capacitação profissional. Os interessados têm até sexta-feira, dia 19, para se inscrever na Agência do Trabalhador da cidade. Os cursos oferecem certificação e são destinados a jovens acima dos 16 anos e adultos que tenham interesse em aprender a utilizar novas tecnologias de informação. Entre as opções ofertadas, conforme a Prefeitura, estão cursos na área de informática e também gestão em secretariado, contabilidade, administração em marketing, telemarketing, oratória e robótica. As vagas são oferecidas por meio do programa Ponta Grossa Digital, oferecido pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional. As inscrições para o Casamento Coletivo Virtual 2021 seguem abertas em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Por causa da pandemia da Covid-19, a cerimônia será realizada de forma virtual para garantir a segurança dos participantes. O casamento coletivo consiste em uma celebração ecumênica realizada pela idealizadora e coordenadora do programa, a desembargadora Joeci Machado Camargo. Desde 2009, a iniciativa proporcionou a realização do matrimônio para mais de 1.000 casais. O período de inscrições para quem deseja participar da edição 2021 se encerra no dia 19 de fevereiro. A data da realização do evento virtual será divulgada nos próximos dias. Os interessados devem entrar em contato com o CRAS da região onde moram. Repórter Jomar Valença.
Criança encontrada trancada dentro do carro enquanto pais brigavam na rua. Saiba mais sobre essa história com Amanda Yargas.
Um casal foi preso em Arapongas, no norte do estado, por deixar uma criança de 3 anos trancada no carro. Eles haviam sido abordados por 2 policiais militares porque discutiam na rua embriagados, quando a criança acionou a buzina. O carro estava em uma garagem e todos os vidros estavam fechados. A criança foi encaminhada pelo conselho tutelar aos avós paternos. Durante a confusão, a mulher ainda tentou dar um soco no marido e, contida pelos policiais, tentou agredir um dos agentes que atendia a ocorrência. Ambos foram liberados após pagarem fiança de R$ 1.000, mas devem ser indiciados pelo crime de abandono de incapaz, com pena prevista de detenção de 6 meses a 3 anos. Se você souber de algum caso de abuso ou violência envolvendo crianças, o telefone para o Disque Denúncia Estadual é o 181. Repórter Amanda Yargas.
E agora você fica com os destaques da economia com José Ville.
Economia. O Sebrae no Estado lançou um guia útil para os pequenos empreendedores. A publicação reúne as principais tendências de consumo. O guia é gratuito e importante neste momento, que exige uma adaptação rápida nos negócios. O guia de tendências traz o tema Sociedade e Consumo em Tempos de Pandemia. Os consultores do Sebrae dizem que este guia é um retrato do que acontece hoje no empreendedorismo. Identidades plurais, inclusão, opiniões diferentes e questões políticas que estão nos centros dos debates atuais foram inseridos em forma de conteúdo relacionado aos negócios. Os consultores dizem que as novas mudanças de comportamento de consumo são drásticas e transformam a forma de viver. A proposta do guia é oferecer formas de inovar dentro destes novos comportamentos. Um exemplo é o delivery de alimentação. Este novo comportamento deve prosseguir por muito tempo. E também o uso do vídeo como ferramenta de vendas e comunicação, que já foi uma tendência apontada no guia anterior. Agora, os pequenos negócios de bairro também ganharam força devido ao isolamento social. E as pessoas começaram a frequentar mais os comércios próximos de suas casas e não tem mais se deslocado para locais distantes. O guia está disponível online e é gratuito. O site é sebraepr.com.br. Ao abrir este site, escreva no espaço de busca Guia de Tendências. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br.
No próximo bloco, Ponta Grossa lança programa para fortalecimento de pequenos empreendedores. E ainda as notícias do esporte depois do intervalo.
O Paraná Rede volta já.